Abra sua Bíblia em Apocalipse 21, versículo 5. Apesar de a mensagem não ter nada de escatológica, mas eu gostaria de usar esse texto como base daquilo que a gente pretende falar nessa manhã, que é uma coisa simples, rápida, apesar do tempo estar adiantado, vai dar tempo. E eu queria compartilhar com vocês um sentimento que Deus colocou no meu coração essa noite, durante essa madrugada, que eu estava já com outra mensagem bem doutrinária, daquele jeito que eu gosto, cheia de texto, preparada para compartilhar com os irmãos. Mas essa mensagem que Deus me deu, essa madrugada, ela tem muito a ver com o sentimento que está hoje no meu coração, que eu estou vivendo, que Deus está falando comigo. E eu tenho certeza que você vai ouvir e vai compartilhar desse sentimento comigo também, da importância dele. Apocalipse 21, versículo 1, diz assim: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Queria que você repetisse comigo só essa frase, ó. Eis que faço novas todas as coisas, no 3, tá bom? 1, 2, 3. Eis que faço novas todas as coisas. Pai, obrigado porque o Senhor é o Deus das coisas novas. É o Deus que abre o nosso coração, nossos olhos, a nossa mente para novas revelações todos os dias. E o Senhor tem curado justamente nossa errada maneira de enxergar as coisas, muitas vezes os nossos conceitos atrasados. O Senhor tem curado e tem nos revelado facetas suas a cada dia que são tão edificantes e importantes para a nossa vida. Continue nos abençoando com a visão do novo, com a visão que vem do céu, com águas frescas que vem do teu trono. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Não sei se vocês já notaram, mas de vez em quando a gente, passando muitas vezes pelos mesmos caminhos que nós já passamos outras vezes, nós percebemos algumas coisas que a gente não percebeu antes, né? Nas curvas da estrada, eu não estou querendo aqui me citar o Roberto Carlos não, mas a gente vai andando por uma estrada e às vezes a gente percebe: eu nunca tinha notado essa coisa aqui, nunca tinha visto essa árvore com as flores que ela está apresentando agora, nem sabia que tinha esses animais aqui, nem sabia que a minha cidade tinha esse, aquele negócio, essa situação, essa estrutura. Tem coisas que nós vamos descobrindo ao longo do caminho, mesmo que na nossa rotina a gente não tenha percebido, não é verdade? Isso acontece inclusive com pessoas, que a gente descobre algumas qualidades, algumas estruturas, algumas nuances de pessoas, que é algo novo, a gente não tinha notado antes. São facetas diferentes de uma mesma coisa, são um olhar diferente nosso. O tema dessa lição é vendo a vida, dessa mensagem, vendo a vida por outro prisma, porque nós estamos acostumados a olhar a vida sempre pelo mesmo prisma, usando os mesmos óculos que a gente já está acostumado a usar, olhando pelos conceitos, ou até pelos preconceitos, olhando pelo sistema de crenças que a gente tem. Então a gente olha para as pessoas sempre da mesma forma, a gente olha para a vida muitas vezes sem perceber o novo, sem perceber o diferente. E como todo ponto de vista é a vista de um ponto, muitas vezes a gente não enxerga o todo, a gente só enxerga aquilo que a nossa vista permite perceber, não é verdade, irmãos? Às vezes a gente tem um amigo e a gente gosta daquela pessoa por uma coisa. Um outro amigo já gosta daquela pessoa por uma outra coisa, por uma outra faceta, por uma outra qualidade que a gente não percebeu antes, né? São diferentes facetas, são novas verdades a respeito dos mesmos fatos. E o nosso conjunto de valores pessoais, aquilo que tem dentro de nós, sejam eles retos ou distorcidos, vão influenciar na maneira como a gente vê as coisas, o nosso caráter, a nossa personalidade, o que é que a gente busca nas coisas, o que é que a gente busca nas pessoas, qual é a maneira que a gente enxerga as pessoas, com o filtro da nossa própria consciência, com o filtro da nossa própria mentalidade, com o filtro do nosso próprio coração. E muitas vezes a gente tende a enxergar as pessoas com coisas que a gente tem dentro de nós. A gente filtra através daquilo que a gente tem dentro. Então, às vezes, a gente imagina que uma pessoa vai agir de uma forma porque a gente agiria daquela forma. Não é isso? O confessionário está aberto, não é isso? Então, você pensa assim, essa pessoa vai fazer isso e aquilo de errado. No fundo, no fundo, é porque você faria aquilo. E a pessoa nem vai fazer. Então, nós temos os nossos filtros, os nossos prismas, e isso pode alterar a nossa percepção da verdade e pode determinar a qualidade e a intensidade da nossa vida e, principalmente, dos nossos relacionamentos. A gente pode mudar, muitas vezes, isso. Nosso olhar fica viciado e nós tendemos a ver aquilo que a gente está acostumado a ver. Isso acontece muito nas famílias, nos casamentos, nos relacionamentos pais e filhos. Então, a gente tem um conceito sobre um conceito sobre o outro, e para que aquele conceito seja alterado, é muito difícil, é uma dificuldade, e aquele filho fala assim, o meu pai sempre me vê desta forma, o meu pai sempre me vê como fraco, o meu pai sempre me vê como incapaz, já o meu irmão, ele enxerga como alguém capaz, alguém inteligente. O meu pai não me enxerga do jeito que eu sou. E nós sempre temos a impressão de que as pessoas não nos conhecem como a gente gostaria de ser conhecido, não é verdade? Confessionário está aberto. Quem aqui acha que é injustiçado naquilo que as pessoas te conhecem? Quem aqui? A família, dentro de casa. Minha mulher acha que eu sou bom, eu sou ruim. Minha mulher acha que eu sou ruim, eu sou bom. Tanto faz. A gente tem esse sentimento, porque nós temos um interior, nós temos uma essência. E nem sempre a gente consegue expressar tudo aquilo que a gente é. Ontem eu estava com a Débora assistindo um filme, que eu já assisti muitos anos atrás, e resolvi assistir de novo ontem, o filme é Forrest Gump. Quem já assistiu Forrest Gump? 30% da igreja. Pá, vamos inverter, quem não assistiu Forrest Gump? Com Tom Hanks, puxa vida, é um filmaço, hein? Né? Vale a pena você assistir. Ontem eu chorei com aquele filme, igual um bobão vendo aquele filme, não deixando a Débora ver que eu estava chorando. Né? Aí fingia que estava com fome, ia lá, roubava um biscoito, na verdade, para enxugar o rosto, olhando aquele filme. E o Forrest Gump é um rapaz que ele tem dificuldades, eu acho que ele é autista, na minha interpretação, então, o filme não diz isso, né? Eu acho que ele é autista, e ele tem tanta preciosidade dentro de si. Aquele cara tem tantos valores, ele é tão puro na sua alma, no seu coração. Por parte dele, ele só enxerga o bem das pessoas, né? Ele só enxerga o que tem de bom nas pessoas. As pessoas o maltratam e ele acha interessante. Que legal. Ele é um cara que a tendência, o filtro dele é todo mundo gosta de mim. Não é o filtro, não é isso? É o filtro dele. No entanto, as pessoas olham para ele e enxergam o contrário. É um idiota, ele mesmo fala isso, né? Todo mundo chama de idiota, aí minha mãe sempre falou, idiota é o que faz idiotice, é uma frase dele no filme. Aí ele não se considera um idiota, então por mais que as pessoas falem, ele não absorve o mal que as pessoas colocam sobre ele. Muito interessante o filme. E ele fica contando uma história sentado num banco, num ponto de ônibus, ele vai contando a história da sua vida, as várias facetas da sua vida, e porque ele não se deixa envolver pelo pensamento que as pessoas têm de um filtro ruim sobre ele, e ele se enxerga de uma forma abençoada, ele é um cara vencedor, herói de guerra, herói no esporte, o cara se dá bem em tudo e ninguém entende por quê. Né? Ele tem qualidades que ele consegue botar para fora. Por que que ele consegue botar para fora essas qualidades? Porque ele não absorve o pensamento ruim das pessoas sobre ele. Ele não é limitado pelo conceito das pessoas sobre ele. Olha que coisa interessante, eu aprendi muito isso ontem. Ele acredita no taco dele, no potencial dele. Ele acredita que ele é um cara preparado. Ele não entende por quê. Ele fala, não entendo por quê, mas eu me formei na faculdade. Eu passei a faculdade toda jogando futebol, que ele jogava aquele futebol americano, porque ele corria muito. Então, botava ele para correr, não sabia nem para onde, só sabia que tinha que chegar lá e ninguém pegava ele. Eu terminei a faculdade praticando esporte, não sei porquê. Foi para a guerra, salvou um monte de gente carregando as pessoas nas costas, sabe nem porquê. Tomava tiro de todo lado, tomou um tiro e falou que um inseto mordeu ele. Né? Muito interessante aquele filme. Vamos falar do filme. Eu aprendi naquele filme que a gente precisa aprender a olhar as pessoas em tentar enxergar o bem que as pessoas têm. Sabe o que a pessoa tem de bom? As qualidades das... Nós somos muito críticos. Por que que a gente é crítico? Porque nós olhamos para as pessoas com o nosso próprio filtro, procurando nas pessoas aquilo que no fundo a gente é. Aquilo que no fundo a gente tem. Aquilo, o valor que a gente no fundo esconde. Então a gente tenta achar nas pessoas esse tipo de coisa. Eu escrevi aqui, olha, Forrest Gump como o improvável. Ele é o improvável, assim como eu. Quem aqui se sente improvável em muitas coisas? Confessionário está aberto. Confessionário abriu. Eu sou improvável, irmão. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sou improvável. É o Senhor que usa a gente, porque a gente está lá na prateleira, eu vou usar esse cara aqui agora. Pum. Improvável. Como improvável, o incompleto, o não inteligente, o simples de coração. Simples de coração. É aquele que tem... Veja que a benignidade e a bondade são frutos de quem? Do Espírito. A benignidade, a capacidade de fazer o bem, a bondade é o ato do bem em si, aquilo que é praticado. Então eu tenho capacidade e pratico. O simples de coração pode também desconsiderar a maldade, a deslealdade, a infidelidade, a ingratidão e simplesmente amar. Amém? Não interessa se você gosta de mim, eu te amo. Não interessa se você tem uma visão ruim. Eu amo você, eu tenho uma visão boa sobre você. O filme passa essa sensação, pelo menos para mim e quem viu aqui. A sensação de que a gente precisa amar as pessoas a despeito do que as pessoas aparentemente são, porque a gente não sabe exatamente como as pessoas são. Aparentemente, sob o nosso olhar, sob a nossa ótica, as pessoas são isso ou aquilo. A gente gosta de rotular as pessoas, não é verdade, irmão? A gente gosta. Mas, independente disso, eu tenho que simplesmente amar. Um amor sacrificial. Ele amou aquela mulher, que eu esqueci o nome dela agora, Jane, né? Jane? Vê que eu estou apurado no filme, irmão. Vou fazer uma crítica do filme e mandar para um jornal desse aí. Ele amou essa mulher desde que era criancinha, que ele conheceu ela, menininha. E é o filme, deixa claro que ela era abusada pelo pai. Mas ele conheceu, e ela amou essa garota, e essa garota nunca deu um centímetro de vida dela para ele. Ela percebia que ele o amava, porque ele cuidava dela, né, e fazia tudo por ela, a vida toda, até ela morrer, esse cara amou essa mulher, incondicionalmente, sacrificialmente, sem receber absolutamente nada em troca, porque ela, quando os poucos momentos que ela estava com ele, era em benefício próprio. Era para levar alguma vantagem. E morreu ao lado dele, porque passou a vida toda na orgia, nas drogas, e o cara lá amando ela. O cara ficou até rico vendendo camarão. É, porque no filme ele acabou montando um restaurante de camarão que ele tinha combinado montar com um amigo dele que morreu na guerra. Estou contando spoiler do filme, ninguém vai querer ver o filme. Mas por que eu estou falando do restaurante de camarão? Porque nós vimos lá nessa oportunidade que a gente teve lá em Orlando, lá no Parque da Colômbia, tem uma réplica desse restaurante, que é o Buba não sei o quê. Esqueci o nome do restaurante. Tem lá. E a história desse restaurante é porque foi tirado da ideia do filme. O cara ficou rico. A mulher passou a vida inteira pobre, na miséria, na droga, na destruição, sem amar ninguém, sem ser amada por quase ninguém, exceto por esse doido. Ficou lá naquela vida miserável, morreu de AIDS no final do filme. E não usufruiu de todo o bem que a vida tinha lhe reservado. Isso que eu queria falar com isso tudo. Não usufruiu. Não viu que alguém a amava. Não viu que tinha sentimento que ela podia absorver. Na tentativa de viver o melhor, deixou de lado o que tinha, o improvável, o básico, da pessoa que a amava, que queria cuidar dela, que tinha um sentimento de cuidado, de amor profundo por ela. Então, às vezes, na vida da gente, irmãos, esse sentimento passou a noite na minha cabeça. Você deixa de viver o melhor dessa terra, porque você quer viver aquilo que você não tem, e você não acredita no que tem. Você não acredita naquilo que Deus já disponibilizou para você. Deus já te deu coisas, e a mim também, que a gente precisa valorizar como sendo o presente precioso de Deus para a gente, irmão. E quando a gente fica idealizando coisas que a gente não tem, coisas que a gente não pode ter, coisas que são impossíveis para nós, a gente deixa de aproveitar aquilo que Deus deu para a gente. Essa mulher morreu sem aproveitar daquele amor. E esse cara acabou vivendo a vida toda amando, mesmo sem reciprocidade, ele amou e foi feliz na vida dele. E teve a infelicidade de não ter a mulher que amava. Mas o filme traz uma mensagem de valorizar os tempos da nossa vida, valorizar as pessoas que estão perto de nós, valorizar nossa família, valorizar os nossos amigos, valorizar nossos irmãos, valorizar os momentos, os tempos. A Jaqueline deu um testemunho aqui de valorizar o seu dia. Ela está viva hoje, hoje é o dia que ela tem que valorizar, e eu também, você, porque apesar do que ela falou aqui, cada um de nós não sabe quantos dias tem para viver. O caso dela tem um endereço, ela tem uma enfermidade. Eu e você podemos ter também, ainda nem sabemos. A pergunta é, o que a gente está fazendo com o nosso dia e com as nossas pessoas? Vou falar assim, usar essa expressão. O que a gente está fazendo com as nossas pessoas? O que a gente está fazendo com os nossos anciãos, nossos pais, nossos avós, quem tem? O que a gente está fazendo com as pessoas que nos amam? E às vezes nem recebem de nós 10 gramas de reciprocidade, de cuidado, de carinho. Essa coisa está no meu coração, irmãos. Tito 3, versículo 4 e 6, fala sobre o sentimento de Deus para conosco. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou. Não por obras de justiça praticadas por nós, porque do ponto de vista de Deus, nem eu nem você não merece nada. Mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, é a Santa Ceia, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Você crê nisso? O Senhor nos salvou porque ele nos amou primeiro, irmãos, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, esse Espírito Santo que nos lavou e que nos regenerou. Então nós temos da parte de Deus um sentimento seguinte: eu te amo incondicionalmente, eu espero receber de você algo em troca. Se você não receber, eu continuarei sendo Deus e você vai perder a oportunidade de usufruir do meu amor e da minha salvação. A proposta de Deus para nós é uma proposta muito objetiva. Olha só, tem isso aqui, olha. Isso aqui é para você, é seu alimento, é seu antídoto, é sua salvação. Você foi mordido de cobra, você vai ter um problema, mas esse aqui, a palavra de Deus, é um antídoto. Você vai tomar ou não, eu não vou colocar na sua boca. Eu vou disponibilizar para você a minha palavra, o meu filho, um sacrifício eterno, a salvação. Vou disponibilizar para você um caminho de saída para a sua vida, mas você vai ter que tomar uma decisão. É você que toma essa decisão. Caso contrário, você vai ser a Jane do Forrest Gump. Você vai passar a vida tendo vários prazeres que vão te levar à morte, ao invés de viver a vida tendo vários prazeres melhores ainda que vão te levar à vida eterna. Não sei o que você vai escolher, meu irmão. Eu escolhi para mim viver a vida. Talvez o fato de estarmos sempre fazendo as mesmas leituras e enxergando as coisas da mesma forma seja a causa da nossa ansiedade, não é verdade? Porque a gente espera sempre o ruim de todo mundo, a causa da nossa angústia, do desânimo, do medo, do desamor, quem sabe, do cansaço emocional, do esfriamento na relação da família, dos casais. 1 Pedro 3, versículo 10 diz assim, olha, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Aparte-se do mal, busque o bem. Me perdi até com o microfone, me fez me perder. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Escolhe um caminho, determine um caminho para você e siga nesse caminho. Ande nessa direção. Mas o nosso software mental, eu escrevi aqui, a nossa mente, ela tem um software, tem aqui um programa que gira aqui nesse nosso sistema, né? Tem um programa. De acordo com a maneira como esse programa foi escrito, a gente vai interpretar os dados de uma forma ou de outra. Agora entrei num negócio cibernético aqui. Você vai interpretar de uma forma ou de outra. A gente pode enxergar apenas o velho, o que a gente está programado para ver, enxergar aquilo que é repetitivo, que é monótono, ter lembranças tóxicas e incuráveis sobre coisas que a gente viveu. Mas nós precisamos que o Espírito Santo tenha a liberdade de reprogramar a nossa mente, renovar a nossa mente, como diz Romanos, amém? Renovar a nossa mente. Senhor, renova a minha mente. Eu não quero ter tantos desafetos, eu não quero ter tanto pensamento ruim sobre ninguém. Eu quero viver a minha vida e quem quiser ser feliz comigo me acompanha. Eu quero ter meu Deus ao meu lado, a minha fé, a minha crença, e quem quiser andar comigo é só juntar do meu lado. Eu não quero mais viver em função do pensamento de pessoas, eu quero ter uma relação com Deus, que Deus me leve e me conduza para onde Ele quer. Olha o que diz em Isaías 5, versículo 2. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, e fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ou seja, ai de quem não tem a percepção correta da vida. É um sofrimento para aquele que não tem a percepção correta da vida. Eu tenho feito inúmeros gabinetes com casais que não se conhecem, que moram juntos e que vivem juntos, que estão casados há 20 anos e não se conhecem, que não se percebem, que não conhecem o bem um do outro, o que é bem chama mal, o que é mal chama bem, o que é azedo chama doce, o que é doce chama azedo. Eles não se conhecem. Não consegue perceber que a bênção de Deus está no conhecer, no aceitar, no entender, no entregar o melhor, no aproveitar o que tem, porque a gente sempre acha que vai viver 300 anos e que a gente pode refazer a nossa vida inúmeras vezes, quantas vezes a gente quiser, mas isso não é verdade, irmãos. A sua oportunidade de ser feliz aqui é agora, usando o que Deus te deu e a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém, irmão? É a nossa vida. Nós temos que ser felizes, nós temos pai, mãe, família, é a nossa família, a nossa casa. Eu falei na classe hoje lá dos irmãos que estão fazendo transferência para a nossa igreja. Eu falei, a gente tem uma família. A família não é perfeita, mas é a família. Nem todo mundo é perfeito, mas a gente ama. Ninguém troca de família porque a família não é perfeita. Ninguém troca de família porque alguém precisa de conserto. A gente conserta, a gente ajuda, a gente trata, a gente suporta, o amor, tudo suporta, a gente cuida. A gente precisa olhar para as pessoas com esse olhar de enxergar o bem que as pessoas têm pela lente da nossa fé, pela maneira como a gente enxerga pela fé. 2 Coríntios 5, 7, porque andamos por fé e não por vista. A gente não anda pelo que a gente vê, a gente anda por aquilo que o Espírito Santo nos revela sobre as pessoas e sobre as circunstâncias. Qual a melhor maneira de olharmos para a vida? Procurando um novo olhar, né? Uma nova admiração, uma nova maneira de valorizar, procurando detalhes que a gente deixou escapar da vida, de que você sentiria mais falta. Eu perguntaria isso agora, para o seu coração nessa manhã, de que você sentiria mais falta se você estivesse longe da pessoa que te ama hoje? De que você sentiria mais falta? Da comida, do café, do carinho, do aconchego? Você precisa admirar a sua família, admirar a sua esposa, seu esposo, sua casa, seus filhos, seu trabalho. A gente pode até almejar um trabalho melhor, mas a gente precisa admirar o que tem, viver o que é bom. Eu lembro que eu fiz uma prova uma vez, eu já falei isso aqui, um exercício que eu tinha que fazer para eu tirar minha carteirinha de piloto, e eu precisava fazer um voo, e esse voo era com um major da aeronáutica que queria comer o meu fígado. E ele falou para mim assim, eu não vou aliviar para o senhor nada, que o militar fala assim, né, com esse respeito, eu não vou aliviar nada para o senhor vai ter que fazer tudo o que é obrigatório fazer, e eu não vou dar uma folga para o senhor vai ter que fazer todos os exercícios obrigatórios, e eu jurava que ele ia me dar uma folga. Aí eu perguntei para ele assim, mas quantas vezes eu posso repetir aquilo que eu fizer errado? Ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, ele falou, quantas vezes o senhor quiser, desde que cada vez que o senhor repita, fique melhor do que o anterior. Top, né? Nunca esqueci isso. Você pode errar, mas tem que progredir. Você pode repetir, mas tem que melhorar. Você não pode ser a mesma coisa, fazer a mesma coisa do passado, você tem que melhorar. Ele me disse isso com essas palavras. Eu nunca esqueci isso. Passei na prova, tá? Só para deixar claro aqui para os irmãos, que eu passei, e ele me escalpelou lá, mas eu passei na prova. Mas a gente tem a nossa melhor parte. Essa loura que está sentada aqui, irmãos, tirando Jesus Cristo, é a minha melhor parte. Até porque eu sei que eu não mereço. Né? Quando a gente tem esse olhar crítico, Deus foi generoso comigo. Quando a gente tem esse olhar crítico sobre nós mesmos, a gente fala assim, caramba, Deus me abençoou muito. Irmão, eu nem orei tanto assim. Né? O que esse baixinho está fazendo? Eu sempre falo, quando eu vou em algum lugar que ela não está junto, eu falo sempre que eu estou muito pobre naquele dia. Por quê? Porque quando eu estou com ela, o que uma pessoa fala quando vê um cara feinho, baixinho, meio careca, igual a mim? Com uma mulher bonita dessa, fala o quê? Que ele tem? Dinheiro. Não é? Quando a Débora se afasta de mim, eu empobreço imediatamente, irmão. É uma coisa absurda. Como se alguém tivesse tirado todos os meus valores. Eu fico pobre na hora. Aí eu passo a ser o que eu sou de verdade. E não o reflexo dela na minha vida. Essa é uma coisa que eu tenho que dizer para ela. Eu ficaria perdido sem os seus conselhos, tá, meu amor? Tem mais meu versinho aqui. Eu ficaria desesperado sem o seu carinho. Está melhorando, irmão. Eu ficaria desolado sem a sua companhia. Agora vai. Eu ficaria congelado sem o seu calor. Eu te amo, tá bom? Você é presente de Deus para mim, tá bom, meu amor? Eu queria tomar ceia nesse clima aí. Queria que você ficasse perto de alguém que você ama. Pode ser sua família, se for sua esposa, com sua esposa. Se for seu parente, com seu parente. Você está com a ceia na sua mão. Eu quero que você diga para essa pessoa algo que você nunca disse ou nunca pensou a respeito dessa pessoa. Eu quero que você diga para sua esposa, seu esposo, seu amigo, seu irmão. Se não tiver ninguém, essa pessoa que está do seu lado, que você conhece, fica perto de alguém que você conhece. Eu quero que você desenvolva uma frase. Eu disse 4 aqui para minha esposa, né, pastor? Desenvolva uma frase para sua amiga do lado. Coisas que você nunca observou e nunca disse para ela. Verdades que vão fazer bem ao coração dela e ao seu coração. Amém, irmãos?